Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 29ª sessão ordinária de 2013. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Presente.
Farei a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Em Provérbios 20. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, pois eles te acrescentarão anos de vida e de paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas a teu pescoço, escreve-as no teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Não rejeites a correção do Senhor, nem te estribes no teu próprio entendimento, pois o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho quem quer bem. Vida longa de dias está à sua mão direita e na esquerda riquezas e honras. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Amém. Colocamos em votação a ata da 28ª sessão ordinária de 2013 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Prefeitura Municipal de Piedade, ofício 189, em resposta ao requerimento 146 de 2013, de autoria dos vereadores Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Gilberto José de Oliveira, Ovídio José da Silva e Wagner Satoru Momoshima. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 190, em resposta ao requerimento 148 de 2013, de autoria dos vereadores Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Geraldo Pinto Camargo Filho, Gilberto José de Oliveira, Ovídio José da Silva e Wagner Satoru Momoshima. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 191, em resposta ao requerimento 149 de 2013, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Convite do CRAS. A equipe do CRAS, professora Marlene Guazelli Tardelli Abraão, tem a honra de convidá-lo para participar da solenidade de entrega de certificados dos cursos de desenho e limpeza de pele. Data: 9 de outubro, hora, 14 horas. Local: CRAS, professora Maria Guazelli Tardelli Abraão. Câmara Municipal de Votorantim, ofício 749/2013. Prezados senhores, passamos às mãos de vossas senhorias a moção número 4 de 2013, de autoria dessa presidência, aprovada por esta casa durante a ordem do dia da 32ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 12ª legislatura, realizada em 9 de setembro do corrente, conforme teor da cópia anexa. Atenciosamente, Heber de Almeida Martins, presidente. Projeto de lei número 16 de 2013. Cria protocolo ao pedido de vagas em pré-escola e creches e dá outra providência. Geraldo Pinto de Camargo Filho, vereador, com assento nessa Casa Legislativa pela bancada do PT, no uso das suas atribuições legais e regimentais, submete à apreciação do egrégio plenário o seguinte projeto de lei. A Câmara Municipal de Piedade decreta, artigo 1º, quando, do ato de formalização do pedido de vagas em pré-escola e creches, a administração pública ficará obrigada a gerar um número de protocolo aos pais através de formulário próprio específico para esse fim. Artigo 2º. O Poder Executivo determinará, na devida regulamentação, os critérios a serem adotados para cumprir as disposições da presente lei. Artigo 3º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de verba orçamentária própria. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. O colega vereador José Apolo da Silva, da irmã cidade de Sorocaba, apresentou naquela Casa de Leis o projeto de lei que trata sobre a criação de protocolo ao pedido de vagas em pré-escolas. Ao analisar o projeto, fica evidente a importância de se criar mecanismos que fomentem a organização da rede de creches e dê a mais ampla forma de atendimento e transparência junto à comunidade. O debate sobre a criação de novas vagas e da organização da rede de atendimento com creches se dá a todo momento. Isso mostra que temos que tomar ações firmes e decisivas para que, de fato, novas vagas venham a ser criadas com qualidade. E isso deve ocorrer com a maior brevidade possível. Observando a dificuldade por quais os pais e mães passam ao precisar de uma vaga na rede do nosso município, entendendo que essa demanda tem que ser priorizada e mecanismos devem ser criados para que haja a maior transparência possível no período de requisição da vaga, apresentamos este projeto inspirado em projeto do mesmo teor apresentado na cidade de Sorocaba. A presente propositura tem como objetivo estimular ações que tornem efetivo no município o direito à educação infantil, assim como os direitos sociais em geral, saúde, habitação, por exemplo. O direito à educação infantil foi construído socialmente, almejado nas lutas populares, no confronto sociais e também nos consensos, assim expressos no seu reconhecimento legal. Reconhecimento esse que hoje permite à sociedade reivindicar sua efetivação. Todo avanço é histórico, cultural e político, portanto, precisa ser conquistado o tempo todo. A importância da pré-escola e creche se traduz na preocupação com a educação, com a formação das crianças e com a proposta de ampliar direitos da educação. Em relação à sua efetivação, está ligada ao debate do direito da mulher, ou seja, direito da mãe participar na sociedade e se emancipar, não só como trabalhadora, mas como cidadã. Para isso, necessita que o poder público compartilhe essa responsabilidade e que contribua na educação das futuras gerações. A Constituição de 1988 definiu a creche e a pré-escola como direito de família e dever do Estado em oferecer esse serviço. Observando que em Piedade, quando os responsáveis legais reivindicam uma vaga em creches, pode ser que seja dito que o nome da criança pleiteante ficará numa lista de espera. É fato que com muita dificuldade será chamado para efetuar a matrícula. Ressalta-se que o responsável sai da unidade escolar sem nenhum documento que comprove a solicitação da vaga. Isso faz com que, se porventura o responsável legal desejar pleitear pelas vias legais esse direito, tal direito encontra-se alijado pela falta de comprovação de uma negativa do poder público. Um dos requisitos para se ingressar judicialmente com um pedido ou ação, ou seja, as condições da ação são possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade ad causa. Para que se tenha o requisito do interesse de agir, vale frisar que o responsável legal da criança deve obter uma resposta negativa da indisponibilidade da vaga em creche. Sem essa negativa, não poderá pleitear junto ao judiciário o direito à educação do seu filho, pois faltará a pretensão resistida pelo poder público e, por consequência, o interesse de agir, que é um dos requisitos fundamentais da ação. Quando a diretoria da educação responde, e normalmente essa resposta é negativa, Já transcorreu uma boa parte do ano letivo. Importante mencionar que o ideal seria que todas as respostas fossem positivas, que houvessem vagas suficientes para todos os que têm nela interesse. No entanto, o mesmo não ocorre. Insta mencionarmos também em outro direito constitucionalmente garantido, o direito de petição. Este é o direito dado a qualquer pessoa de invocar a atenção dos poderes públicos sobre uma questão ou situação. Explicado o artigo 5º, a linha A da Constituição Federal, este é um meio de tornar efetivo o exercício da cidadania, ou melhor, é um instrumento que qualquer pessoa dispõe para levar ao conhecimento dos poderes públicos um fato ilegal ou abusivo, contrário ao interesse público, a fim de que se possa tomar as medidas adequadas necessárias. Além disso, é um instrumento para a defesa de interesses individuais e interesses coletivos perante os órgãos do Estado. O exercício desse direito possui caráter informal, não necessitando formas obrigatórias, sendo uma prerrogativa democrática. Porém, sua forma deverá, ao menos, ser escrita, com a identificação do peticionante, independentemente de pagamento de taxas. A Constituição Federal assegura a qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, o direito de apresentar reclamações ao Legislativo, Executivo e ao Judiciário, até mesmo ao Ministério Público, em face da ilegalidade ou abuso de poder. O objetivo princípio desse direito é assegurar o exercício das prerrogativas típicas de um Estado democrático de direito, o qual não tolera abusos ou arbitrariedades, permitindo ao cidadão a possibilidade de vislumbrar igualmente os direitos e obrigações a que está submetido, de forma delimitadamente objetiva pelas leis que o protegem e às quais deve se subordinar. Para então tornar-se de fato um sujeito de direitos e obrigações. De maneira prática, cumpre observar que o direito de petição deve resultar, na prática, em uma manifestação do poder público, normalmente resolvendo uma questão proposta em um verdadeiro exercício contínuo de delimitação dos direitos e obrigações que regulam a vida social. E dessa maneira, quando dificulta a apreciação de um pedido de um cidadão, que um cidadão quer apresentar, muitas vezes embaraçando-lhe o acesso à justiça. Demora para responder aos pedidos formulados, administrativa e principalmente judicialmente. Ou impõe restrições e ou condições para a formulação de petição. Traz a chamada insegurança jurídica, que traz desesperança e faz proliferar as desigualdades e as injustiças. Destacamos ainda que a importância da garantia do direito de ser ouvido pelo poder público está materializada na própria Constituição Federal de 88, que tem esculpida em seu artigo 5º, a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Tal preceito objetivamente torna inafastável o direito, mesmo pela via legislativa ou inviabilização material de apreciação de uma questão individual ou coletiva pelo Estado. Nesse caso, personificado pelo poder respectivo, o judiciário. O que se percebe é um assintoso desrespeito aos direitos e garantias fundamentais consagrados na Constituição Federal, em razão da demora ou falta da obtenção da resposta formal do direito à creche. Objetivamente, no momento em que os responsáveis legais não obtêm resposta formal por parte da administração pública, devido à demora, isso redunda ou imprime assintoso desrespeito ao direito de acesso ao poder judiciário, direito de ação ou direito de agir, uma vez que está alijado de uma das condições essenciais da ação. Também importa destacar que a norma constitucional do artigo 7º e artigo 208, inciso 4, direito à educação, são de eficácia plena e aplicabilidade imediata e integral, ou seja, são aquelas que no momento de sua edição, no momento que entram em vigor, estão aptas a produzir todos os efeitos jurídicos, não carecendo de nenhuma norma complementar que lhe dê contorno definitivo. É a norma em seu estado acabado, pronta para alcançar os fins visados pelo legislador constituinte. A educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se submete para sua concretude às avaliações meramente discricionárias da administração pública, nem pode ser conivente com ações procrastinatórias do sistema governamental. Diante dos fatos exposados, conclui-se que norma sobre direito à educação é uma norma constitucional de eficácia plena, portanto, de aplicabilidade imediata. Nesse passo, o requerente tem direito à obtenção da resposta formal de modo célere, para que possa reivindicar judicialmente seu direito constitucionalmente garantido. É muito importante, pois se trata de um atendimento ao comando constitucional, princípio da simetria constitucional, ou seja, projeto de lei constitucional, razão pela qual não há que se falar em ato de gestão ou ofensa à separação de poderes, como forma de garantir e fomentar atitudes que promovam o amplo acesso à educação. É que pedimos o apoio dos nobres colegas vereadores ao projeto de lei que dispõe sobre a criação de protocolo ao pedido de vagas em pré-escolas e creches. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de setembro de 2013, Geraldo Pinto de Camargo Filho. Ofício da Diretoria Financeira, número 695, de 2013. Excelentíssima Senhora Presidenta, encaminho em anexo os balancetes da receita e despesa referente ao mês de agosto de 2013, valendo-me da oportunidade para apresentar protestos de elevada consideração e estima. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Diretoria Financeira, número 696, de 2013. Excelentíssima Senhora Presidenta, estamos encaminhando anexa as prestações de contas do recurso transferido fundo a fundo à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 182.616,61, referente ao recurso recebido no mês de agosto de 2013, conforme Lei 3.968, de 23 de dezembro de 2008, termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício da Diretoria Financeira, número 697, de 2013. Excelentíssima Senhora Presidenta, estamos encaminhando anexa as prestações de contas da subvenção concedida à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 508.985,77, referente ao recurso recebido no dia 6 de agosto de 2013, conforme Lei 3.968, de 23 de dezembro de 2008, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira.
Os ofícios e convites ficam à disposição na Secretaria da Câmara e o projeto será encaminhado às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 155, de 2013. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Piedade, o vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, que essa subscreve, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com amparo no regimento interno, após ouvido o plenário, requer informações do Prefeito Municipal. No orçamento anual 2012, foi aprovada uma emenda de autoria de nosso mandato a pedido da Associação de Moradores do Bairro dos Oliveiras e Tenórios, que dá conta da construção de um estacionamento de ônibus em frente à escola do Bairro dos Oliveiras. Infelizmente, essa emenda não foi executada pela Prefeitura e os serviços não foram realizados. Os moradores daquela região de Piedade continuam preocupados com a segurança das crianças que descem dos veículos para acessar aquela instituição de ensino. Entendendo que, embora este ano seja um outro orçamento, mas buscando atender da melhor forma possível a população daquela região de Piedade, elaboramos o requerimento número 3, de janeiro de 2013, que perguntava ao Executivo se existia a possibilidade de, mesmo a emenda não tendo sido executada naquela ocasião, a atual administração estaria sensível em realizar as obras ainda este ano, haja visto a necessidade e urgência da instalação desse estacionamento. Na ocasião, a Prefeitura respondeu que a atual administração vai realizar um estudo com a finalidade de averiguar as condições técnicas e jurídicas para a implantação do mencionado estacionamento. E desde que seja possível e existam recursos materiais e humanos, poderá ser realizado esse ano. Segue cópia do requerimento número 3/2013 em anexo. Diante disso, tendo em vista a manifestação de diversos moradores do bairro dos Oliveiras acerca do assunto, considerando que já se passaram 9 meses do primeiro requerimento, pergunto: já foi realizado os estudos no local conforme consta na resposta ao requerimento número 3/2013? Se sim, encaminhar o posicionamento da Prefeitura a respeito da possível instalação do estacionamento, haja vista que a situação vem se agravando no local e a população do bairro dos Oliveiras tem cobrado uma posição oficial sobre o assunto. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de setembro de 2013, Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 156/2013. Solicita informações à chefe do Executivo. Senhora Presidente, visando a participação de Piedade nos Jogos Regionais que foram realizados na cidade de Avaré no ano de 2012, a administração anterior, através de seu representante na área de esportes, teria firmado acordo de patrocínio com o Sindicato dos Metalúrgicos e com as empresas Fermax, Nova Era, Batrof, Serra Azul, Quatro Irmãos, Posto Pedrão e GV Veículos. Patrocínio esse visando a compra de uniformes esportivos para uso dos atletas, conforme documento em anexo, referente ao pedido formalizado junto à empresa fornecedora MSM Uniformes, com sede à Rua Marechal Floriano Peixoto, nessa cidade. É sabido que o valor total da despesa com os uniformes atingiu a importância de R$ 13.491. No entanto, segundo consta, a empresa fornecedora recebeu parte do preço, ou seja, R$ 10.247,50. Afirmando que ainda restam ser pagos R$ 3.243,50. Segundo a MSM, esse valor restante deveria ser pago pelas empresas Batrof, Serra Azul, Quatro Irmãos, Posto Pedrão e GV Veículos. Que essa situação envolvendo o nome da Prefeitura, que representa o município, precisa ser devidamente esclarecida em respeito à população que paga com dificuldade os seus impostos, pois até o momento não há uma transparência quanto à sua participação naquele inusitado episódio que envolveu gastos públicos. Cabe a esta Câmara Municipal, como legítima representante dos interesses dos cidadãos, interceder junto ao atual governo para que apure e esclareça essa situação, bem como eventuais responsabilidades. Do que foi exposto, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições do regimento interno aplicáveis ao caso, seja encaminhado o ofício à senhora prefeita do município, solicitando-lhe que preste os seguintes esclarecimentos relacionados aos fatos anteriormente narrados. A. Existe contrato escrito firmado em 2013 pela Prefeitura com a empresa MSM Uniformes, tendo como objeto a aquisição de uniformes para uso dos atletas que representariam o município de Piedade nos Jogos Abertos de 2012, realizados na cidade de Avaré? Se a resposta for positiva, encaminhar cópia. B. Caso não exista contrato escrito de compra de uniformes, de que forma foi feita a transação comercial realizada com a firma acima nomeada? C. Existe manifestação oficial do chefe do executivo da época autorizando a despesa? D. Foi celebrado algum acordo articulado pela Prefeitura com a MSM para a compra dos uniformes envolvendo as outras empresas e estabelecendo o rateio das despesas? E. Como se explica a participação de sindicato de categoria profissional não sediado em Piedade na compra de uniformes dos atletas piedadenses? F. Qual o fator qual o setor da prefeitura e o servidor responsável envolvidos nessa negociação? G. As despesas da prefeitura com o pagamento de uniformes, foi devidamente contabilizada? H. Enviar cópia da nota fiscal emitida pela empresa fornecedora. I. Por fim, sugere-se que a Prefeitura diligencie junto às empresas Batroff, Serra Azul, Quatro Irmãos, Posto Pedrão e GV Veículos, questionando se as pagaram ou não a cota que lhes cabia, encaminhando, se for o caso, o comprovante de pagamento junto à MSM Uniformes. Plenário Roberto Rolim da Silva, 23 de setembro de 2013. Vereadores Norton Yushio Nakayama, Alexandre Mauro Freire Gomes, Wagner Satoru Momoshima. Em anexo, cópia do pedido dos produtos fornecidos pela MSM Uniformes.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver sentado que permaneça, quem for contrário que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 157 de 2013. Requer ao Executivo Municipal informações sobre a coleta seletiva em Piedade. Senhora Presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa, ouvido o plenário, na forma regimental, seja oficiada a excelentíssima Prefeita Municipal, solicitando as seguintes informações. 1. O caminhão da coleta seletiva de Piedade, que é utilizado pela Cotimap, Cooperativa dos Trabalhadores do Meio Ambiente de Piedade, é um veículo de comodato junto à Prefeitura? Se sim, enviar cópia do comodato. 2. Houve a apreensão do caminhão por trafegar sem documentação em rodovia do nosso município recentemente? 3. A Prefeitura teve conhecimento do ocorrido de imediato? 4. Quais as providências que foram tomadas por parte da Prefeitura para solucionar o caso? 5. A Prefeitura tem planejamento para aquisição ou reforma do caminhão para a Cotimap? Haja visto que o caminhão que hoje está sendo utilizado não se encontra em bom estado de conservação, destacando, inclusive, o péssimo estado da gaiola da carroceria, que está danificada, ocorrendo riscos de acidentes? 6. A Prefeitura tem seu planejamento a médio prazo adquirir mais um caminhão para ampliar a coleta seletiva do município, quem sabe até na zona rural? 7. As informações dão conta que a Prefeitura tem feito coleta convencional na cidade, recolhendo inclusive o material reciclável que deveria ser da coleta seletiva, elevando todo o material para o aterro. Isso tem gerado um desconforto aos catadores, pois a coleta diminuiu consideravelmente ao ponto da Cotimap estar recebendo reciclável de doação da cooperativa de Sorocaba. Isso também é um prejuízo muito grande ao aterro, pois gera mais material no aterro que já está com sua capacidade no limite. A Prefeitura vai regularizar essa situação de imediato? 8. O barracão onde está instalada a Cotimap, atualmente, foi alugado recentemente pela atual administração, que sem dúvida ajudou muitos cooperados. O local é bom e bem localizado, mas o barracão precisa de manutenção e até o momento ainda não foi realizado, como a drenagem da água da parte externa, que em dias de chuvas invade o barracão, manutenção da parte elétrica e melhorias da iluminação interna e adequação de extintores. A Prefeitura já está providenciando a manutenção do local? Justificativa. Recebemos a informação da apreensão do único veículo de transporte que a Cooperativa de Catadores de Piedade dispõe. As informações dão conta ainda que o mesmo veículo não vinha recebendo a manutenção necessária, inclusive colocando em risco os catadores, que diariamente realizam a coleta seletiva em nossa cidade. Desta feita, estivemos em visita no último dia 18 de setembro, na cooperativa, onde recebemos a informação que a responsabilidade de manter o caminhão em dia para as atividades da coleta seletiva é da Prefeitura. E também fomos informados da necessidade de manutenção no galpão, como drenagem de água da parte externa, parte elétrica e falta de extintores. Com isso, fomos questionados acerca do estado que se encontra o caminhão e sobre a manutenção, tanto do caminhão quanto do galpão, a serem realizadas. Portanto, achamos necessário enviar este requerimento para que, com as informações passadas pela Prefeitura, possamos apresentar propostas e ajudar nos encaminhamentos para que a coleta seletiva de nossa cidade cresça cada dia mais. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de setembro de 2013. Vereadores Geraldo Pinto de Camargo Filho, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver sentado, que permaneça. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 158, de 2013. Requer ao Executivo Municipal informações sobre o funcionamento da creche do bairro dos Tenórios, Oliveiras. Senhora Presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiada a excelentíssima Prefeita Municipal solicitando as seguintes informações. Primeiro, a creche recém-construída no bairro dos Tenórios, Oliveiras, que tinha como proposta atender aos moradores daquela região de Piedade e iniciar um trabalho em vias de dar melhores condições de acesso às crianças da área rural na rede de creche da cidade, já tem data para iniciar suas atividades? Se não, qual o motivo? Segundo, a Prefeitura já está realizando as inscrições para as mães que queiram deixar seus filhos naquela creche? Terceiro, a Prefeitura divulgou nos bairros vizinhos, aos Oliveiras e Tenórios, na imprensa ou mesmo no jornal do município, a oportunidade das mães daquela região de Piedade de deixarem seus filhos na creche? Se não, qual o motivo? Quarto, as instalações internas, como abastecimento de água, instalações elétricas, mobiliários, por exemplo, já estão adequados no prédio? Justificativa. A construção da creche do bairro dos Tenórios, Oliveiras, se tornou uma realidade graças à luta da Associação de Moradores dos Oliveiras e Tenórios. Foi um trabalho em conjunto entre a comunidade, prefeitura e associação. No local onde está instalado o prédio da creche, nos dias de hoje, anteriormente funcionava somente a sede da associação e era o terreno que estava apto a receber mais um equipamento público da prefeitura. Naquele momento do início das construções, tendo em vista que o terreno pertencia à prefeitura, estava com documentação em dia e, portanto, se adequava à construção tão sonhada pelos moradores. A Associação de Moradores foi peça fundamental para a aquisição da creche. Hoje, ao passar pelo local, percebemos uma bela obra e que poderá atender dignamente as famílias que moram em toda aquela região da cidade. A parceria com a Associação de Moradores permanece firme até hoje, haja vista que, anexo à creche, foi adequado um espaço onde continua sendo a sede da Associação de Moradores. O fato é que a estrutura da creche, ao que nos parece, está pronta, mas o atendimento à população ainda não foi iniciado, nem sequer foi inaugurado o local para que, com isso, a comunidade tivesse a possibilidade de festejar essa grande conquista, depois de uma árdua luta em busca da instalação da creche. Ressalta-se a tudo isso a grande demanda por vagas em creches. Seria importante a Prefeitura fazer um levantamento das crianças que moram na região dos Oliveiras e que hoje utilizam as creches na área urbana para que sensibilize as mães a transferirem seus filhos para a creche recém-instalada e abra a possibilidade de mais vagas na área urbana da cidade. Diante de diversos questionamentos que o nosso mandato vem recebendo, pelo fato da creche ainda não estar em atividade, é que fazemos esse requerimento, entendendo que, com as respostas, poderemos elaborar mais propostas e contribuir para que o funcionamento daquele equipamento público venha a se tornar realidade, atendendo de forma ampla a comunidade local. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de setembro de 2013, Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 159, de 2013. Solicita informações. Senhora Presidente, considerando a importante função de controle e fiscalização do município atribuído à Câmara Municipal, prevista na Constituição Federal, considerando a importância da transparência dos gastos públicos, até para facilitar o exercício do controle da fiscalização acima citado, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário, seja enviado ofício à senhora prefeita, solicitando-lhe as seguintes informações. Primeiro, quanto foi gasto na atual administração, até o momento, com a contratação de empresas ou profissionais para prestação de serviços públicos, projetos, obras e etc. Segundo, informar se já foi instaurado, nesses casos, procedimento licitatório, especificar. Plenário Roberto Rolim da Silva, 23 de agosto de 2013, vereador Adilson Castanho.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 160, de 2013. Senhora Presidenta, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita, pedindo que nos informe por que o município de Piedade não se inscreveu no programa Mais Médicos. Justificativa. A saúde, como é de conhecimento notório, é uma das áreas mais frágeis de nosso município e, obviamente, necessita de mais infraestrutura nos hospitais e nas unidades de saúde, além de mais médicos para o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS, no centro urbano e nos bairros rurais. Diante disso, faço esse questionamento com o intuito de saber os motivos pelos quais o município de Piedade não se inscreveu no programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme a lista de municípios paulistas inscritos em anexo. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de setembro de 2013. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Leitura das indicações.
Indicação número 237 de 2013. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Piedade. O vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, que essa subscreve, com amparo no regimento interno, propõe ao Executivo Municipal a seguinte medida de interesse público: limpeza do acostamento da estrada após a ponte e recorte do barranco em curva fechada na estrada Paulo da Silveira, bairro dos Oliveiras, sentido Furnas, entrada do bairro dos Furninhas. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de setembro de 2013, Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação 238 de 2013. Excelentíssima Senhora Presidenta da Câmara Municipal de Piedade, o vereador Geraldo Pinto Camargo Filho, que essa subscreve, com amparo no regimento interno, propõe ao Executivo Municipal a seguinte medida de interesse público: manutenção, como nivelar e pedregulhar as estradas dos bairros dos Oliveiras, Tenórios e limpeza das redes de tubulação. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de setembro de 2013, Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação 239 de 2013. Excelentíssima Senhora Presidenta da Câmara Municipal de Piedade, o vereador Geraldo Pinto Camargo Filho, que essa subscreve, com amparo no regimento interno, propõe ao Executivo Municipal a seguinte medida de interesse público: manutenção de tapa-buracos na estrada asfaltada de acesso ao bairro dos Oliveiras, Tenórios. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de setembro de 2013, Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação 240 de 2013. Senhora Presidenta, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja realizada uma vistoria na rua Benjamin da Silveira Baldi, bairro Paulo Zimendes, em frente ao portão da marmoraria do Josias e lateral da Electro, local que fica constantemente com água empoçada, prejudicando a passagem tanto de pedestres que precisam sair e caminhar pelo meio da rua, quanto dos clientes que vão até o comércio de mármores pela dificuldade que têm para entrar e não se molhar, e também pelo péssimo aspecto visual desse trecho, que precisa com urgência de uma solução. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de setembro de 2013, Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação 241 de 2013. Senhora Presidenta, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de fazer obras de reparo na estrada principal de acesso ao bairro Amola Faca, no trecho conhecido como Subida do Tirafogo. Esse reparo constitui-se primeiramente em alargar um trecho da subida que ficou muito estreito depois da última reforma, desentupimento de tubos antigos e instalação de tubulação para escoamento da água e aplicação de cascalho e compactação nessa subida, pois os caminhões não têm conseguido subi-la nos dias chuvosos. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de setembro de 2013. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Indicação 242 de 2013. Senhora Presidente, diariamente somos vítimas de intensa poluição sonora que invade os lares e causam transtornos e irritação para muitas pessoas que procuraram esse vereador pedindo providências. A principal reclamação é principalmente nas áreas centrais da cidade, onde o barulho dos carros, do som de jovens desfilando com seus veículos, com o som no último volume, motos com escapamento aberto, etc. O incômodo é constante e tão ensurdecedor que, em alguns casos, até provoca intensa vibração nas portas e janelas das residências e comércios, ocorrendo danos às construções e problemas de saúde à população, que fica diariamente exposta ao excesso de ruídos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o excesso de ruído é a causa de cerca de 210 mil mortes anuais por problemas cardíacos. Indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, sejam tomadas providências em caráter de urgência, visando coibir esses abusos, fazendo constante fiscalização através do departamento competente da administração. Plenário, vereador Roberto Glenn da Silva, 23 de setembro de 2013, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Vereador Norton.
Excelentíssima senhora presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores presentes nesta Casa de Leis. Gostaria de fazer uso da palavra apenas a agradecer os deputados que estão ajudando o nosso município. Nós temos aqui, que foi publicado no jornal Terra, que foi adquirida uma van para o transporte dos necessitados da saúde, que se dirigem a outros municípios, né? Uma verba que veio já o ano passado, da deputada Maria Lúcia, que este vereador intercedeu ao nosso município, pedindo para que ela apoiasse e visse a necessidade desta van aqui no município. Também foi destacado aqui no jornal que já está para chegar a ambulância. Lembrando que também é um pedido do ano passado, uma emenda conseguida pelo nosso vice-prefeito na época, Godofredo Werner, junto ao deputado Jorge Caruso, que também atendeu o seu pedido, também com a necessidade do nosso município. E mais um deputado agora, um deputado federal, Guilherme Mussi, atendendo o pedido da nossa presidente, está direcionando uma outra verba para a aquisição de um trator agrícola, também para a Casa da Agricultura. Sabemos que a necessidade é grande, infelizmente, o ano passado houve um leilão aí e leiloaram vários tratores que ainda poderiam ser utilizados, foram considerados inservíveis e hoje nós estamos em busca de outros para atender a demanda e a necessidade do nosso município. Então, gostaria de deixar bem claro que, como eu já venho falando nos últimos tempos, nessa tribuna, nós temos que prestar bastante atenção em quem nós vamos votar. Nós temos que prestigiar também esses deputados que estão ajudando o nosso município, estão fazendo por merecer o nosso voto. Temos que deixar de lado, infelizmente, deixar de lado esses deputados que apenas aparecem aqui em ocasiões especiais, prometendo, né, e não cumprindo. Nós temos que deixar registrado, sempre na medida do possível, deixar registrado em ata o agradecimento que esta cidade tem com esses deputados que realmente nos ajudam. Espero que nas eleições não se esqueçam disso. Existem outros deputados que também nos apoiam. Um dos deputados que sempre está aqui presente, Edmir Chedidi, né? Então é nesses que nós temos que confiar, porque eles já mostraram, já colocaram as mãos para trabalhar aqui por Piedade. está na hora da gente agradecer. De uma forma ou de outra, nós temos que agradecer. Nós temos, conforme for chegando as verbas, nós temos que fazer, ter o prazer de anunciar quem está trazendo essa verba aqui para o município. Nós temos que divulgar, né, realmente isso daí. Eu já ouvi falar um deputado, um futuro candidato a deputado que nos visitou, né, dizendo que, ah, eu vim aqui para conseguir alguns votinhos com vocês. Eu espero que ele não tenha nenhum. Porque ele não vem aqui para conseguir voto, ele vem aqui para ver as necessidades do município, ajudar o município e sim receber os votos de gratidão. Temos que prestar bastante atenção em quem iremos trabalhar também, porque nós, todos nós trabalhamos, temos nossos deputados de confiança, continuaremos trabalhando por eles, mas nós temos que tomar um cuidado com essas pessoas que venham no nosso reduto, que é o município de Piedade, querendo angariar votos, né, a troco de promessas. Então, é sabido de todos que, infelizmente, é o que acontece. Oferecem dinheiro para que se trabalhe para ele, mas realmente quem ganha é só aquele que saiu pedindo voto. Só ele que recebeu, porque mais nada. Tomemos cuidado, as próximas eleições estão aqui, já estão chegando, o ano que vem esse tempo passa rapidinho, e a necessidade de enxergarmos em quem nós iremos apoiar é muito importante para o nosso município. Obrigado, senhora presidente.
Vereadora Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, mesa constituída nesta casa, nobres pares, imprensa, população presente. Boa noite a todos. Primeiramente, quero fazer uma fala aqui em respeito ao nobre vereador Geraldo. Acompanhei na votação no requerimento em que questiona a situação do funcionamento da creche ali do bairro dos Oliveiras e Tenórios. Também chegou pessoas interessadas, mães interessadas em colocar seus filhos naquela creche. Eu estive até ali na diretoria de educação, conversando com a responsável pela pasta, e ela me respondeu que a grande dificuldade e a demora é que, na verdade, a obra foi dada como entregue, como acabada, e não existia um padrão de energia suficiente para atender o problema. E só por isso não tinha condições, o freezer, geladeira, essas coisas não funcionavam. Não funcionam. Por quê? Porque fizeram a obra, mas não tinha um padrão adequado de energia. Foi o que ela me passou, certamente ela vai estar respondendo isso no requerimento. Mas é bastante constrangedor para nós, vereadores, saber disso. É uma obra do governo passado e uma obra que foi recebida pela administração da época e a obra estava inacabada. Então, eu, por ser do setor, trabalho com obras, a gente sabe que o básico, a primeira coisa que se implanta num canteiro de obra é um cavalete para ligação de água e um padrão para ligação de energia. E isso não tinha lá, que é a questão do padrão de energia. Então fica aqui o esclarecimento em respeito a Vossa Excelência, votei o requerimento, mas um dos grandes problemas que me chegou foi esse. Voltando a falar aqui também a respeito do campeonato varziano, que tenho todas as sessões comentado, falado sobre isso. Ontem encerrou o campeonato, foi a final do campeonato varziano. Quero primeiramente parabenizar a equipe que assumiu aí no final e o trabalho que fez, a organização, enfim, tudo transcorreu da melhor maneira possível, questão segurança, questão trio de arbitragem. Também tem uma pessoa ali que é bastante significativa e pelo menos ele está ali, sempre presente, que é o Joca, como é conhecido. E o Fernando junto com a equipe que estava à frente para o encerramento do campeonato. Mas deixo aqui uma reclamação. Fiquei bastante desapontado porque estive lá presente na hora que foi feita a entrega dos troféus. Gente, é inadmissível o tamanho, a qualidade do que foi entregue às equipes, que tanto esperam o grande dia, o dia da final, que me perdoe quem foi responsável em adquirir, mas, por favor, gente, a gente sabe o nível do futebol, o nível do campeonato, posso dizer que foi muito bom, teve ali belos jogos, né? Tanto da primeira quanto da segunda divisão, mas infelizmente o troféu deixou muito a desejar. Tenho certeza, já conversei com alguns vereadores que já receberam reclamação por conta disso também. Mas enfim, fica aqui como uma crítica construtiva. Sei que o próximo ano terá novamente e as coisas vão se melhorando, vão se adequando. Acho que uma força-tarefa de todos que gostam do esporte, a gente consegue chegar lá. Também parabenizar as equipes, né, diretores, enfim, todos envolvidos. Pessoal ali do Morro City, Marechal, Vila Olinda e Vila Manso, que fizeram a final do campeonato, e todas as outras equipes que participaram. Gente, tudo relacionado ao futebol, para quem gosta, é amante, é motivo de alegria. Eu fiquei muito feliz pela equipe do Morro City. Por que que digo isso? Também já dirigi um time no qual eu jogava bola, fazia parte da diretoria, que era Unidos do Morro, e hoje é Morro City. E a gente vê, tem aí o professor, né, que ensina, que leva as crianças, e a gente pode perceber que dali surgirão novos craques para o futebol de Piedade. Isso é motivo de alegria, porque a gente sabe que está amparando aquelas crianças que tem, que existe um grupo por trás disso, no qual tem amor pelo bairro e muito mais pelos jovens, pelos praticantes de esporte daquela localidade. Fiquei bastante feliz. Não conseguiram ser campeão, ficaram vice-campeão, mas de atitude pode ter certeza que foram os campeões. Ao meu ver, ao meu gosto, com toda a simplicidade, toda a dificuldade, mas todos ali, lutando até o último momento e sem confusão, sem briga, isso que é o mais bonito. Parabéns mesmo, de coração. Também tenho feito indicações, pedidos a respeito da rotatória ali da rodoviária. Gente, é uma obra que não espera mais. Essa semana, uma pessoa que trabalha com transporte reclamou que é insuficiente a rotatória para que as carretas façam o contorno ali, e a gente percebe, está marcado em cima da grama, coisa de 1,20m, 1,5m, mais ou menos, que os pneus passam por cima da grama. E ao subir na guia e no meio ali também tem um bueiro, tem cortado pneus de caminhão. E a gente sabe que um pneu de caminhão é bastante caro, e o pessoal tem trazido essa reclamação, e eu observei que não é uma obra tão difícil de ser feito, é recuar um pouco a guia ali e completar com asfaltamento. Pelo menos, coisa de imediato, eu acho que fica aqui também registrado nesta casa o pedido e o clamor de quem é da área, de quem trabalha com isso. E sem contar também a questão dos acidentes que pode vir a ocorrer com os caminhões carregados que fazem aquele contorno. Também foi divulgado pelo jornal Terra a obra de abastecimento de água ali no bairro dos Ruivos, Miguel Russo, né? Quero, primeiramente, parabenizar a equipe da Sabesp, em nome do Éder, que se faz presente, e todos envolvidos com aquela obra. Eu também não posso deixar de falar nessa tribuna que o ex-vereador Geraldo Amâncio foi uma pessoa que brigou muito para que isso acontecesse. Isso daí é um pedido que atravessa mandatos, já desde o meu primeiro mandato também venho brigando, reivindicando, e graças a Deus foi encaixado no plano de obras da Sabesp, após renovação de contrato e tudo o que aconteceu, a obra está saindo do papel e vai atender aquela população. Eu morei naquele local, era uma grande dificuldade. O poço, um poço comum, um poço caipira, como chamamos, da minha casa até o poço dava 560 metros de mangueira. Então, tinha que ser uma bomba bastante potente, e quando dava problema, era uma grande dificuldade para o meu pai poder arrumar aquilo. Tenho certeza que vai ser uma obra que vai levantar ainda mais o nome da Sabesp dentro do nosso município, e também como é a do Miguel Russo. Vocês estão de parabéns em nome do Éder aqui, o Pardini, que é o gerente regional, que é um grande homem, um cara, uma pessoa que trata e cumpre, como já falei nessa tribuna. Faz muito tempo que eu não encontro uma pessoa assim à frente de uma companhia, gente. Porque é muito fácil falar, estou estudando, estou colocando no papel, vou ver, estou vendo. Isso daí é comum de se ouvir dentro de diretorias, secretarias e assim vai. Mas pessoas que provam no dia a dia, com o trabalho, com o esforço, isso daí nós temos que agradecer e muito. Então fica aqui os meus agradecimentos, muito obrigado, boa noite a todos.
Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
São. Nobre presidenta, nobres colegas vereadores, população presente, uma boa noite a todos e a todas. Queria ir na linha do vereador Norton. O vereador Norton disse hoje na tribuna do agradecimento que temos que ter com os deputados que trazem recursos para o nosso município. E é isso mesmo, vereador. Eu acho que, como o nosso orçamento, e a gente sabe disso, é um orçamento pequeno, que nós precisamos ampliar, são os recursos que vêm através de emenda parlamentar, que nos auxiliam, que nos ajudam, que nos dão condição, muitas vezes, de obras diferenciadas. Se você for analisar, parte de obras do município são realizadas com orçamento de emenda parlamentar. Diante disso, nobre vereador, queria também aproveitar a oportunidade. Hoje nós recebemos aí a notícia, através do deputado Hamilton. Então, o deputado Hamilton está liberando para a Piedade, para a reforma da CEMEI Terezinha Batista de Oliveira, lá na Vila Moraes, né? Esse recurso pela Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo, no valor de R$150 mil. É mais um recurso que está vindo para o caixa da Prefeitura, que acredito eu que dentro dos próximos dias, né, vereador Ovídio, que teve lá recentemente junto ao deputado Hamilton, conversando também, buscando recursos para a saúde, na área da saúde. Acredito eu que dentro em breve a prefeita deva estar assinando esse convênio no valor de R$150 mil, um recurso lá para a reforma da escola Terezinha Batista de Oliveira, na Vila Moraes. Um bairro bastante, que precisa bastante, né? De muita infraestrutura, de muitas obras, não é um valor muito alto, mas é um valor que de repente pode dar aí boas condições lá para a escola. Outro assunto que eu queria tratar, nobre presidente, é sobre o projeto de lei que foi lido nesta Câmara hoje, número 16, de minha autoria. Quero já de antemão pedir apoio aos colegas. O projeto ainda vai para as comissões, vai para a assessoria jurídica, deve tramitar, né, que cria o protocolo ao pedido de vagas em pré-escolas e creches. Na verdade, esse projeto, ele é um projeto que já está em outras cidades, já acontece em outras cidades, e que ele tende a organizar melhor os pedidos de vaga em creche. Hoje, se você fala em a demanda de vaga em creche no município é muito grande. Isso não é por conta da questão da prefeita ou por conta da questão dos vereadores. É porque, assim, infelizmente, os municípios estão se adaptando às novas realidades, né? E as creches também estão sendo construídas. Mas a gente sabe que hoje as pessoas, ao fazerem a inscrição do pedido de creche, não tem um protocolo. Ou seja, ela não sabe o número que ela está nessa lista para a pessoa imaginária. Para a prefeitura, acredito eu que ela tem essa lista, mas para a pessoa imaginária. Então, ela não consegue fazer esse acompanhamento e nem tampouco reivindicar essa vaga de uma outra forma. Então, nós estamos pedindo para que esse projeto seja aprovado, para que a gente possa, de repente, auxiliar na organização disso. E também, nesse protocolo de creche, acaba acontecendo o seguinte: os bairros que demandam mais vaga de creche acabam sendo visualizados através desse protocolo. A prefeitura vai ter, de repente, dados mais precisos sobre as condições em que se encontra cada região da cidade, pelo número de vagas e também pelo número de crianças necessitando de vagas em creches. Acaba criando aí um banco de dados importante para a prefeitura. E nessa mesma linha, nobre presidente, eu fiz um requerimento indagando acerca da creche do bairro dos Oliveiras, por uma preocupação, na verdade, no sentido de contribuir mesmo, que a gente consiga, né? O presidente da associação está presente aqui hoje, né? É o jornalista Zaqueu, mas assim, no sentido que a gente contribua, no sentido que aquela creche venha a funcionar. Porque fica contraditório, ao mesmo tempo que falta vaga na cidade, ter uma creche que ficou muito bonita, que foi uma luta dos moradores daquela região, da associação de moradores. Fica contraditório você explicar que está faltando vaga em creche e tem uma creche que não está funcionando. O vereador Adilson foi taxativo aqui, ele esteve conversando com a diretora da educação, vereador, e ela disse que teve um problema na transição, na questão da energia. Eu considero, inclusive, a fala dela, mas aí o próprio vereador Adilson dizia que na transição, faltou transição, é isso, faltou transição. Faltou, nesse momento, a prefeita e sua equipe observar esses detalhes e não necessariamente, de repente, jogar a culpa nos governos anteriores, quer qual seja ele, mas que, nesses 9 meses, houvesse um planejamento e que, de repente, essa creche estivesse funcionando. Então, assim, acato, lógico, a justificativa, mas vejo que ela poderia ter sido diferente, poderia ter sido um pouco mais efetiva nas condições de fazer aquela creche funcionar, né? Então, era esse o motivo do meu requerimento, para que a gente possa ter os dados suficientes e para que a gente possa dar também uma resposta para aquela comunidade. Acredito eu que tem, em tese, até porque nós precisaríamos desse protocolo para saber se isso realmente acontece, acredito eu que naquela região de Piedade tem muitas crianças que hoje utilizam as creches na zona urbana. Ou seja, se aquela creche, de forma organizada, funcionar, se a prefeitura fizer um trabalho de sensibilização junto às mães, acredito eu que essas mães que estão lá na região vão colocar seus filhos na creche, naquele local, e automaticamente vão abrir-se mais vagas na creche aqui na zona urbana. Levando em conta que a prefeita tem falado, e isso eu acredito que vai acontecer, deve surgir novas creches, que inclusive ficou projetos da administração anterior. Por isso que eu falo, não adianta a gente ficar aqui debatendo os culpados. Nós temos que achar agora os caminhos e as soluções. Outro, para fazer justiça aqui, vereador Norton, outro requerimento que eu apresentei fala sobre a questão do caminhão da cooperativa, da Cotemap. Em 2012, no orçamento de 2012, foi aprovada uma emenda do vereador Norton, no valor de R$80 mil. Você vê que, às vezes, a gente tem as condições de fazer, mas por falta de uma certa agilidade na situação, a coisa não acontece. Recentemente, o caminhão da Cotemap andou sendo preso. O caminhão não está não está em condições, em boas condições, agora sim, porque foi trocado o pneu, foi dada uma acertada nele, mas não estava em boas condições de atendimento, e desde 2012 foi aprovado, desde janeiro de 2013, tem no orçamento previsto uma emenda assinada pelo vereador Norton e subscrita por mim, no valor de R$80 mil, já pensando nesse caminhão. Você vê, e o caminhão teve problema agora recentemente, que foi motivo, inclusive, do nosso requerimento aprovado por esse legislativo. O caminhão se encontrava com bastante dificuldade na questão de documentação, na questão estrutural do caminhão, né? Então a gente teve esse cuidado de ir lá no local, visitou o vereador Nadaleto, esteve me acompanhando, esteve comigo lá, e a gente viu que precisa, sem dúvida nenhuma, a prefeita olhar com carinho especial para essa questão e, de repente, efetivar, viu, vereador Norte? Ajude a gente a cobrar ela para efetivar esse valor no orçamento e, de repente, adquirir mais um caminhão. Reformando o caminhão que está lá, que eu acredito, e até pedi cópia no requerimento, para que viesse, se não me engano, aquilo, pelo menos o que foi comentado, é que é incomodato. Aquele caminhão pertence a uma entidade, está incomodato à prefeitura, ou seja, é de responsabilidade da prefeitura. Mas a gente pede encarecidamente que seja melhorado esse caminhão e adquirido mais um. Por quê? Para ampliar a coleta seletiva. Hoje, a cooperativa tem em torno de 10 pessoas trabalhando, 10 cooperados. Muito pouco. Né? Temos que dar estrutura para que a cooperativa cresça e a coleta seletiva no município automaticamente cresça. É isso que tem que acontecer. Né? Então, era isso que eu queria colocar, para que a gente cobre a prefeita, de repente, se por requerimento, ou de repente pessoalmente, viu, vereador, se puder fazer essa gentileza, como liderança da prefeita, que faça essa cobrança para que ela efetive esses R$80 mil e, de repente, adquira um caminhão bacana para que, com dois caminhões, a gente possa fazer uma coleta mais ampliada e, sonhando alto, de repente, a gente possa fazer, por exemplo, nos Gudinhos, de repente nos Correias, de repente nos Oliveiras, que são núcleos, Piratuba, vereador Adilson, grande morador de lá, de repente a gente consiga ampliar e fazer de forma efetiva isso também na zona rural, que é muito importante, é extremamente importante. Era só, né, presidente, agradeço a oportunidade da palavra, muito obrigado.
Vereador Cláudio Nadaleto.
Excelentíssima senhora presidente, caros pares, população presente, muito boa noite. Primeiro, eu devo agradecer a todos pelo apoio no requerimento, por terem votado e aprovado o requerimento que a gente apresentou aqui hoje, no sentido de saber do Executivo o porquê de não ter se inscrito no programa Mais Médicos do Governo Federal. Esse programa, ele é recente, ele deu muita discussão, muito debate, mas ele foi validado através de uma medida provisória e foi amplamente discutido nas comissões do Senado e da Câmara Federal, né, no Congresso Nacional. E ele visa a contratação de mais médicos para trabalharem nas regiões onde há falta de médicos no país. E, além disso, também investir em infraestrutura de hospitais e de unidades básicas de saúde. Então, até trouxe aqui um pouco do programa. Um texto que está na página, no portal do Ministério da Saúde. O programa Mais Médicos faz parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, que prevê investimento em infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, além de levar mais médicos para regiões onde não existem profissionais. Com a convocação de médicos para atuar na atenção básica de periferias de grandes cidades e municípios do interior do país, o governo federal garantirá mais médicos para o Brasil e mais saúde para você. As vagas serão oferecidas prioritariamente a médicos brasileiros interessados em atuar nas regiões onde faltam profissionais. No caso de não preenchimento de todas as vagas, o Brasil aceitará candidaturas de estrangeiros, com a intenção de resolver esse problema, que é emergencial para o país. Os municípios não podem esperar 6, 7 ou 8 anos para que recebam médicos para atender a população brasileira. Hoje, o Brasil possui 1,8 médicos por 1.000 habitantes. Esse índice é menor do que em outros países, como a Argentina, com 3,2, Uruguai, 3,7, Portugal, 3,9 e Espanha, 4 médicos para cada 1.000 habitantes. Além da carência dos profissionais, o Brasil sofre com uma distribuição desigual de médicos nas regiões. 22 estados possuem número de médicos abaixo da média nacional. Como não se faz saúde apenas com profissionais, o Ministério está investindo 15 bilhões até 2014 em infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde. Desses, 2,8 bilhões de reais foram destinados a obras em 16 mil unidades básicas de saúde e para a compra de equipamentos para 5 mil unidades. 3,2 bilhões para obras em 18 hospitais e aquisição de equipamentos para 2.500 hospitais, além de 1,4 bilhão de reais para obras em 877 unidades de pronto atendimento. Além disso, estão previstos ainda investimentos pelos Ministérios da Saúde e da Educação. Os recursos novos compreendem 5,5 bilhões para a construção de 6 mil unidades básicas de saúde e reforma e ampliação de 11.800 unidades e para a construção de 225 unidades de pronto atendimento e 2 bilhões de reais em 14 hospitais universitários. Então, esse é um resumo desse programa Mais Médicos. E o nosso requerimento foi justamente para saber o porquê o nosso executivo e o nosso município de Piedade não se inscreveu na primeira etapa. Tomara que tenha alguma justificativa boa para nos apresentar, porque, no nosso entender, isso aqui é um programa muito bom, e, inclusive, municípios vizinhos aqui à Piedade, Araçoiaba, Ibiúna, Itu, Pilar do Sul, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, Tapiraí, Votorantim e São Roque, todos se inscreveram e todos estão a fim de melhorar a sua saúde municipal.
Se me então, permite, na pergunta. Sim. Vereador.
Opa.
Na verdade, só baixar o som um pouquinho, querido. Na verdade, fica difícil para a gente explicar, na verdade, assim. Eu estava agora na tribuna e falava que fica difícil a gente explicar à população que existe uma creche nova, né? E está faltando vaga em creche. É a mesma coisa. Fica muito complicado para a gente sair perante a comunidade e tentar explicar, olha, falta médico, né? Falta médico na Santa Casa, falta médico no pronto atendimento, enfim. Explicar para a população que falta médico e Piedade não está inscrita no programa Mais Médico, que é um programa exatamente para isso, para as questões onde falta médico. Então é difícil, quando a gente elabora um requerimento e os vereadores aprovam, eu acho que a compreensão de todos é nesse sentido, é de construir argumentos, construir o debate e cobrar também uma posição. Poxa vida, se todo momento o próprio executivo reclama da falta de médico, como que não se inscreve num programa tão importante, né? Um programa que está tendo debate no Brasil inteiro. Era só, na verdade.
Obrigado pela contribuição, Geraldo. Muito boa. Então, é inadmissível mesmo que o município de Piedade não tenha se inscrito. E agora vai ter uma segunda etapa de inscrição. Municípios que não se inscreveram na primeira etapa ainda podem fazê-lo. Então, a gente espera que, nessa resposta do requerimento, possa vir algo nesse sentido até, que Piedade não se inscreveu por algum motivo que seja justificado, e que possa fazer a inscrição nessa segunda etapa do programa, que ainda está em aberto. Em segundo lugar, eu quero colocar a respeito de uma indicação que eu fiz, que é para que a prefeitura arrume a subida do tira-fogo lá no bairro da Mola Faca. O Mané está concordando comigo ali. Eu estive lá há 2 semanas atrás, né? Ou há 3 semanas antes de eu viajar para o Peru, junto com o seu Orides, que é um agricultor, que foi quem nos chamou até lá para mostrar a condição. E essa estrada foi feita no mês de julho. É uma estrada em que a obra foi feita há menos de 2 meses e ela já está em condições ruins. Por quê? Porque vai a máquina, passa lá a máquina, mas não se atenta para uma linha de tubo que escoava a água. Não se atenta para conversar com os moradores e com os usuários daquela região, com os agricultores principalmente, que transitam ali todo dia, para saber onde que são os pontos mais críticos e onde que tem que ficar melhor aquela estrada. Então faltou pedra e começou a garoar um dia, não foi nenhuma chuva, foi uma garoa que teve. Ele falou que ele não conseguiu subir por lá, o ônibus das crianças também não subiu, teve que dar a volta pela outra estrada, indo lá para o bairro do Douradinho, andando muitos quilômetros a mais. Então é uma estrada nova, recém-feita, e que está já prejudicada, por conta de não ter um trabalho de diálogo entre quem vai executar a obra e os usuários, que são os maiores interessados e os maiores conhecedores daquele local. Então fica registrado aqui nessa casa também essa questão da gente se atentar mais para a qualidade das obras nas estradas, e não simplesmente para a quantidade, porque tem 3.800 quilômetros, 4.000 quilômetros de estrada no município de Piedade, não vai fazer tudo de uma vez, é impossível, a gente sabe disso. E nem queremos que se faça tudo de uma vez, porque a gente sabe que vai fazer só em quantidade e não vai fazer em qualidade. Então, que seja investido em qualidade nesse trabalho de melhoria das estradas, porque é o que os agricultores precisam, sobretudo agora nessa época da chuva, né? Que a chuva já chegou, veio com força, e essas estradas onde não foi jogado pedra e não foi compactado, elas vão ficar muito ruins e até intransitáveis, correndo risco para os usuários dela. E por fim, o último assunto que eu quero tratar aqui foi o que o vereador Geraldo já comentou, que é sobre a cooperativa dos trabalhadores da reciclagem, né, a Cotimap. A gente esteve lá na semana passada visitando o barracão, conversando com os cooperados, a pedido deles, né, a gente foi lá ver a realidade em que eles se encontram, e eles precisam de ajuda do poder público, precisam de ajuda do executivo, eles estão com bastante dificuldade em termos de obter material. Então, há muito pouca gente ainda em Piedade, muito poucos munícipes ainda que têm consciência para essa coleta seletiva. E, na opinião deles, dos cooperados, essa coleta seletiva pode ser melhorada e muito com um trabalho de educação ambiental junto à população. E esse trabalho depende muito da coordenadoria do meio ambiente. Então, a coordenadoria do meio ambiente precisa estar na rua, precisa estar nas escolas, precisa organizar em reuniões de bairro, em conselhos, organizar uma forma de conscientizar a população a fazer a separação do material reciclável e destinar realmente para eles, deixar na porta da casa, não custa muito, deixando na porta da casa, no dia programado, a cooperativa, os cooperados passam e levam, né? Pode, fica à vontade.
A cooperativa é para passar no bairro onde eu moro toda segunda-feira. Faz 4 semanas que ela não passa.
Sim.
Se você quiser, você pode passar em frente da minha casa, que está acumulado.
Sim.
Né?
Eu também questionei isso aí, Lag.
Né?
Muito boa a tua contribuição. Eles falaram que eles estão com 10 cooperados apenas. Eles estão com uma dificuldade enorme, porque não tem material, não tendo material, eles não obtêm renda, e não tendo renda, eles não conseguem atrair mais cooperados. Então, ninguém para na cooperativa. Eles tiveram mais de 20, 25 cooperados há alguns anos atrás. Hoje, eles estão só com 10 por conta disso. E estão tendo que receber material reciclável lá de Sorocaba, ainda, para dar um apoio aqui para eles, porque o material de Piedade, eles não conseguem aferir a renda, né? Não conseguem a renda que eles gostariam de ter, e aí não consegue também fazer com que os cooperados permaneçam na cooperativa. Então, por isso que a gente clama aqui por um apoio do executivo, porque é uma área muito importante e é muito mais lógico e mais racional a gente destinar os materiais para a cooperativa e para a reciclagem do que mandar para o nosso aterro, que já está sobrecarregado. Muito obrigado, presidente. Boa noite.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
presidente dessa casa, primeiro secretário, nobres colegas vereadores e aqui demais presentes. Primeiramente, eu quero agradecer também o Ed, né, da Sabesp, que fez um esforço lá no bairro do Miguel Russo, né, Ed? Infelizmente, foi furado o poço lá, 340 metros de profundidade, e não deu água. Então, eu não sei o que acontece lá. E a gente, até conversei com ele, e ele me disse que já vão tentar furar outro poço. Agora, o que vai acontecer, só Deus sabe. Né? Então, você vê que lá o negócio lá é complicado, o negócio é problemático. A gente viu o esforço do pessoal, deu 2 mil litros de água, 340 metros, 2 mil litros de água, e a água ainda não saiu boa, né? Pelo que eles comentaram, que mais ou menos a gente entende um pouquinho de água, conhece, tem um conhecimento mais ou menos, a gente viu que a coisa lá é complicada. Mas o que que se vai fazer? O que que se vai fazer? Você vê o esforço do pessoal, tudo trabalhando, infelizmente, não deu como nós todos gostaria que desse, porque eu acho que não é nenhum nem dois vereador dessa casa que sempre está preocupado com o município e todos eles têm parte naquele esforço, porque, afinal de contas, eu fiz o requerimento e todos eles aprovaram esse requerimento. Então, não deixa, eu sei que todos nós aqui temos um pouquinho de culpa de querer resolver o problema, mas, infelizmente, é uma notícia que eu não gostaria de dar para vocês. E eu quero dizer para vocês também sobre a prefeita, a contratação, né, que não se inscreveram nesse programa Mais Médico. Deve ter acontecido alguma coisa, porque a gente conhece a prefeita. A inteligência dela é muita. Ela jamais deixaria de escrever, se inscrever o município nosso, o nosso município, nesse programa, porque a gente conhece a prefeita e sabe quanto que ela é esforçada e trabalha. Então, deve ter alguma coisa aí que aconteceu, talvez ficou pelo segundo plano, como que disse o nobre colega Cláudio. E vamos esperar, né? O nosso amigo Geraldo já quis passar um pouco a carroça na frente do boi, falando que, né? Então, mas vamos aguardar. A hora que vir o requerimento de lá, aí vocês vão comentar aí o que aconteceu. Mas antes nós não podemos falar nada. Nem sabemos nada, porque eu não sabia. Porque se eu soubesse, eu já tinha ido pessoalmente conversar com ela e perguntar o que tinha acontecido. Porque a gente sabe que a necessidade e quanto que isso daí é importante para o nosso município. Porque a gente sabe a dificuldade que tem, e às vezes tem algum que não corresponde, aos médicos não corresponde, uma reclamação de médico, você entendeu? Então, isso daí para nós é muito importante. Que seja escrito nesse programa, e eu tenho certeza que a prefeita não vai deixar não de escapar isso daí. Algum motivo deve ter. E também quero agradecer, na semana retrasada, eu até me esqueci, e eu quero um agradecimento, fiquei muito feliz, do nobre colega, até o nobre colega Ale Gomes, estava junto comigo lá, e ele foi uma das pessoas que nos ajudou, me ajudou, conseguir uns ônibus que foram para Carapicuíba, uns lutadores, né? Que eu não posso dizer o que é lutador de por favor, nobre colega.
Jiu-jitsu.
Ah, tá. Obrigado. E então, eles foram lá e trouxeram muitas medalhas, né? Por sinal, né? Então, você vê que nós, às vezes, com umas simples palavras, ajudamos aí 36 pessoas que foram nesse ônibus, trouxeram as medalhas e foram representar o nosso município de Piedade. Isso para nós aqui, para nós, é muito importante, porque você sabe que hoje a comunicação é muito fácil, e colocaram lá no Face, lá, agradecendo todos nós, vereadores, que logicamente que foi eu que falei, mas eu coloco vocês junto comigo, porque não é... Eu não quero trabalhar sozinho. Eu sei que aqui eu estou trabalhando junto com todos, né? De um jeito ou do outro, essas pessoas, esses vereadores que estão aqui junto com a gente, estão colaborando com o nosso município. E tem uma... Sobre a cultura. E eu quero dizer para vocês também que ontem eu assisti num programa de televisão, isso daí eu achei muito uma coisa impressionante. Eu vou... quem que não conhece o milionário Chiquinho Scarpa? Alguém aqui já deve ter ouvido falar e deve ter assistido essa programação ontem na TV Record. Ele fez um buraco na sua casa e que cabia um carro. E ele foi e colocou esse carro lá dentro, né? E todo mundo lá, esse daí, logicamente, que chamou atenção, um carro que custava R$1,5 milhão, e já tudo lá, as terras, alguns já com as zapas para jogar em cima do carro, e todo mundo, a repórter, tudo louco lá, no meio do céu, esse homem está doido, esse homem está ficando louco enterrar um carro de R$1,5 milhão. Por que não enterram ele junto? Já falaram assim, né? Alguns repórteres. Aí o que aconteceu? Ele, quando foram dar primeiro a palada, ele falou assim: não, pode parar. Não, para aí. Aí ele veio em frente à imprensa e falou. Falou: ó, eu não seria louco de enterrar um carro com esse valor. Mas nós enterramos coisa muito mais valor do que um carro que custa R$1,5 milhão. O que quer dizer com isso aí? Porque a gente precisava, nós, no nosso município, próprio, né, porque aqui nós falamos hoje da Santa Casa, falamos no Pronto Socorro, fazer um trabalho em cima doadores de órgão. Ele estava lá enterrando um carro de R$1,5 milhão e falou: ai, nós enterramos coisa que vale muito mais que isso, que a vida. Porque é muito poucas pessoas que doam. Eu sou, na minha carteira de habilitação, está como doador de órgão. Então a gente precisava que o nosso próprio município fizesse uma campanha para que as pessoas doassem os órgãos para aquelas pessoas, porque aquele órgão ali que vai fazer muitas vidas, vai trazer muitas vidas de volta, que vão... E essa vida vale muito mais do que aquele carro que ele estava enterrando. Então, eu acho que isso daí foi um exemplo que ele para acordar aquelas pessoas que às vezes têm orgulho, às vezes a família não aceita, né, que faça essa doação. Então, eu, eu vendo aquela reportagem, eu fiquei impressionado como uma pessoa pode ter uma imaginação e ele não, já vou concluir, e ele não fez aquilo para alertar todas aquelas pessoas que às vezes se enterram e não dá um pouquinho daquela coisa que se pode viver aquela pessoa. Obrigado.
Não havendo mais inscritos em tema livre, passamos ao intervalo regimental de 15 minutos.
De Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yushio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Satoru Momoshima.
Presente.
Projeto de Lei número 24 de 2013, Executivo, dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no quadro de servidores municipais. O projeto já foi lido. Senhores, dispenso a leitura? Sim. Leitura dos pareceres.
Câmara Municipal de Piedade. Parecer. Quadro de servidores municipais. Criação de cargos e provimento efetivo nos termos do artigo 37 da Constituição Federal. Legalidade do projeto. Breve relatório e parecer. Trata-se de projeto de lei de autoria do prefeito, autorizando a criação no quadro de servidores de 3 cargos permanentes de motorista de ambulância, já que, segundo narra a mensagem, os cargos atuais existem, são insuficientes para atender a demanda no setor de transporte da área da saúde, relacionada com a imperiosa necessidade de encaminhar os pacientes com consulta agendada em outra localidade. Compete com exclusividade ao prefeito dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, cabendo-lhe privativamente a iniciativa de lei objetivando a criação de cargos, empregos e funções na administração direta e autarquia do município, ou aumento de sua remuneração. No afã de organizar o seu pessoal para o melhor atendimento dos serviços, compete ao alcaide, face ao seu poder discricionário, criar e extinguir cargos, sejam eles de provimento em comissão ou mediante concurso público, atendidos os princípios que norteiam a administração pública e o interesse público. No caso, segundo narra a justificativa da chefe do Executivo, as medidas são necessárias para o bom funcionamento da administração. Acompanhe o projeto documento com estimativa de impacto orçamentário financeiro, atendendo às disposições da LRF. Assim, sob o ângulo da legalidade ou da constitucionalidade, o projeto em foco não oferece nenhum obstáculo. É o parecer. Câmara Municipal de Piedade, 11 de setembro de 2013, Antônio Carlos Bueno de Camargo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei, Sala das Comissões, 16 de setembro de 2013. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente. Norton Yushio Nakayama, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 16 de setembro de 2013. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. Paulino Florencio Pinto, vice-presidente. Ovidio José da Silva, membro.
Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de Lei número 14 de 2013, vereador Adilson Castanho. Dispõe sobre a divulgação de autorização de poda e corte de árvores. Leitura do substitutivo.
Substitutivo ao projeto de lei número 14 de 2013. Dispõe sobre a vegetação de porte arbóreo existente no município de Piedade e da outras providências. A Câmara Municipal de Piedade aprova. Artigo 1º. Para os efeitos desta lei, considera-se como bem de interesse comum a todos os munícipes a vegetação de porte arbóreo existente no território do município de Piedade, assim como as mudas e árvores plantadas em logradouros públicos. Artigo 2º. É de preservação permanente a vegetação de porte arbóreo que, por sua localização, extensão, composição florística, continua elemento de proteção ao solo, à água e a outros recursos naturais ou paisagísticos. Artigo 3º. A supressão da vegetação de porte arbóreo em propriedade pública ou privada, no âmbito do território do município, fica subordinada à autorização do prefeito, ouvida a Diretoria Municipal do Meio Ambiente. Parágrafo único. O Executivo expedirá decreto disciplinado à supressão, total ou parcial, da vegetação de porte arbóreo em propriedade pública ou privada, situada na situação urbana, na zona urbana ou de expansão urbana no município, no prazo de 45 dias, contados da publicação desta lei. Artigo 4º. A Prefeitura fará publicar no site e no Jornal Oficial do Município, na íntegra, todos os decretos autorizadores de que trata a presente lei. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei nº 2413, de 7 de junho de 1993, e as despesas com a sua execução correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Câmara Municipal de Piedade, 18 de setembro de 2013.
Leitura dos pareceres.
Projeto de Lei 14/2003, breve relatório e parecer. Nobre edil desta casa propõe projeto de lei que prevê a divulgação das autorizações concedidas pelo município para o corte e poda de árvores, tanto no site como no Jornal Oficial do município. Na justificativa, aduz o autor que a proposta tem o escopo de criar mecanismos para garantir transparência nos atos do Executivo, possibilitando o conhecimento e o controle destes pelos munícipes. O meio ambiente saudável e equilibrado deve ser uma das metas do município, como se desume da lei orgânica local, cabendo não só estabelecer as regras indispensáveis para se atingir tal desiderado, como mecanismos para garantir o seu cumprimento. No que diz respeito ao assunto do projeto em foco, a divulgação dos atos permissivos do corte e da poda das árvores é um dos elementos importantes derivados do princípio da publicidade dos atos, mas é essencial que essa ação, no âmbito privado ou público, seja precedida do estabelecimento de regras que preservem o meio ambiente. Assim, entendemos que o projeto deve sofrer as devidas adequações, sugerindo-se o substitutivo em anexo. Uma vez feitas as alterações, o projeto de lei não apresentará óbice quanto ao aspecto legal ou constitucional. Câmara Municipal, 9 de setembro de 2013, Antônio Carlos Bueno, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei nº 14/2013. Relatório. O projeto de lei em tela se refere à autorização de poda e corte de árvores no âmbito do município de Piedade, estabelecendo a divulgação de todos os atos autorizativos baixados pela administração no site e no jornal do município. O autor justifica a proposta, afirmando que é preciso criar mecanismos que divulguem a ação do Executivo e permitam o acesso mais rápido dos interessados aos atos que autorizem a poda ou corte de árvores. Entendemos que é válida a observação feita pela assessoria jurídica, que sugeriu até a apresentação de substitutivo para ampliar a proposta. Todavia, pesquisando a matéria, encontramos a Lei Municipal 2413, de 7 de junho de 1993, que versa exatamente sobre a vegetação de porte arbóreo existente no município e as situações que podem ensejar a sua supressão total ou parcial. Essa lei, ainda em vigor, apresenta especificações técnicas que eram previstas pelo antigo Código Florestal, criado pela Lei Federal 4.771, de 1965, Ocorre que esse Código Florestal foi revogado recentemente pela Lei 12.651/2012, razão pela qual a Lei Municipal 2.413 deixou de ter validade no mundo jurídico. Assim sendo, entendendo mais oportuno, seja oferecido substitutivo em anexo, que conceitua a vegetação arbórea, estabelece a competência do Executivo para autorizar a poda ou corte das árvores, bem como impõe a obrigatoriedade de divulgar os atos autorizativos. Sala das Comissões, 18 de setembro de 2013, Norton Yoshino Akayama, membro e relator. Acompanhe o relatório. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer, sala das comissões. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. Paulino Florencio Pinto, vice-presidente. Ovídio José da Silva, membro.
Em discussão, o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, venho pedir o acompanhamento na votação do projeto de lei a todos os nobres colegas. Quero aqui rapidamente justificar o porquê do projeto de lei. Recentemente tivemos ali próximo à escola Cônego, a retirada de uma árvore e poda de duas árvores, o que seria, né? A ideia seria essa, mas estive no local e, na verdade, o que aconteceu lá foi que, no meu leigo entender, as árvores que foram podadas não têm condições mais de brotagem, ou seja, elas vão morrer, vão secar. Então, acalhou essa preocupação. Eu sei que é muito difícil para tomar conta disso tudo, as pessoas responsáveis do setor, e o porquê dessa transparência, que uma vez isso daqui sendo divulgado com o endereço, o local onde será feito, né, onde tem a intenção de se fazer a poda dessas árvores, facilita a fiscalização das pessoas interessadas e também do conselho, né? Temos o conselho, eu acho que ele tem que ser ouvido e respeitado, e da forma que está, quando a gente vai saber, não tem mais o que se fazer. A verdade é essa, a intenção é que se divulgue, e se for necessário, nós ou qualquer munícipe que seja, qualquer pessoa interessada, possam intervir para que não aconteça, porque após uma poda mal sucedida, não tem mais o que se fazer. Então, essa é a intenção, que não adianta depois que a árvore é condenada, a gente querer fazer alguma coisa, a não ser pedir que seja plantada outra coisa nesse sentido, exigir, né, da pessoa que fez. E essa é a nossa preocupação, porque estamos num município, né, que caracteristicamente é povoado de árvores, né, e se a gente olhar, observar por fotos, filmes que tem do município, né, aí eu sempre vou à prefeitura e observo aquele quadro onde tem uma foto aérea da cidade. E se a gente, por algumas vezes, já contei que árvores que existiam na época daquela foto, hoje não existe mais. Ou seja, aos poucos, vem se consumindo, não se planta outra. Existe um projeto de lei também de minha autoria nesta casa, que é adote uma praça, ou seja, um próprio municipal, né, que as empresas ou pessoas interessadas em adotar esses espaços, que muitas das vezes estão abandonados, né, sem nenhum tipo de jardinagem, árvores, coisa nesse sentido, também é uma coisa que, se Deus quiser, tenho conversado ali no meio ambiente, para a gente divulgar mais isso, fazer com que isso aconteça e aumente a população de árvores dentro do nosso município. Peço o apoio de todos e, desde já, muito obrigado.
Continua em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos em primeira votação. Projeto de lei número 15 de 2013, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Dá denominação à rua do Conjunto Habitacional Ezequiel Antônio da Silva. O projeto já foi lido. Senhores, dispensa a leitura? Em segunda discussão, o projeto. Em segunda votação, pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de resolução número 1 de 2013, mesa da Câmara. Autoriza transferência para a Prefeitura dos bens móveis e equipamentos em desuso pela Câmara. Leitura do projeto e leitura dos pareceres.
Projeto de resolução número 1 de 2013. Autoriza a transferência para a Prefeitura Municipal de Piedade de bens móveis e equipamentos em desuso pela Câmara. A Câmara Municipal de Piedade aprova a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a transferir os bens móveis e equipamentos em desuso pela Câmara, conforme relação em anexo, anexo 1, que fica fazendo parte integrante da presente resolução. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente resolução correrão à conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de setembro de 2013. Nilza Maria dos Santos Godinho, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Gilberto José de Oliveira, primeiro secretário. Alexandre Mauro Freire Gomes, segundo secretário. Parecer. Trata-se de projeto de resolução de autoria da Igreja Mesa dos Trabalhos desta Casa, propondo a transferência à Prefeitura Municipal de bens móveis e equipamentos em desuso, conforme relação anexada ao texto legal. É o breve relatório. A administração pública adquire bens permanentes, que são utilizados no desenvolvimento de suas atividades ou na prestação de serviços públicos à coletividade. Com o decurso do tempo, porém, tais bens podem deixar de ser úteis ao órgão possuidor, ficando parte deles em desuso ou inservíveis. Denominação esta atribuída aos bens ociosos, antieconômicos, conquanto, em boa parte, sejam recuperáveis. Por não servirem mais a sua finalidade, para a qual foram adquiridos, já não há mais razão para que permaneçam integrados ao patrimônio do órgão possuidor, devendo, em consequência, ser retirados do acervo patrimonial. É o caso em tela. Nada impede que o Legislativo se desfaça dos bens constantes da lista em anexo, transferindo-os para o órgão representante do Poder Executivo, o qual lhes dará a destinação necessária. Faz-se apenas uma observação no sentido de incluir expressamente no artigo 1º da resolução que a transferência far-se-á à Prefeitura Municipal. Do exposto, o parecer é pela legalidade do projeto. Câmara Municipal, 18 de setembro de 2013, Antônio Carlos Bueno de Camargo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Opinamos pela legalidade do presente projeto de lei com a seguinte emenda. Emenda número 1 ao projeto de resolução número 1 da mesa da Câmara. O artigo 1º passa a vigorar com a seguinte redação. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a transferir para a Prefeitura Municipal de Piedade os bens móveis e equipamentos em desuso pela Câmara, conforme relação em anexa, que fica fazendo parte integrante da presente resolução. Sala das Comissões, 18 de setembro de 2013, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norton Yoshio Nakayama, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 16 de setembro de 2013. Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente. Carlos Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente. Wagner Satoru Momoshima, membro.
Leitura da emenda, leitura dos pareceres.
Já leu tudo?
Já
leu
tudo? Já foi lido.
Já foi. Então, eu vi que leu.
Os pareceres também.
Os pareceres também. Em discussão, a emenda. Em votação, a emenda. Pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Emenda aprovada por todos. Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos o projeto. Não havendo nada mais a ser tratado e nem inscritos em explicação pessoal, agradeço aos presentes, declarando encerrada a sessão, desejando boa noite a todos. Deus os abençoe.